Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Primeira de Reis, capítulo 19. A semana passada começámos a falar sobre depressão. A ideia é estudar a história deste homem de Deus chamado Elias, que a certa altura passou uma fase na vida que ele pensou não, desejou morrer. Ele ficou cansado, ficou frustrado, ficou desanimado, ele ficou deprimido, ele desejou a morte. E a ideia é estudar este homem de Deus. E a semana passada falámos em alguns erros que ele cometeu. E falámos, e durante esta semana eu coloquei esses pontos lá no grupo do WhatsApp, porque às vezes são essas pequenas coisas que nos podem levar à depressão. Não quer dizer que nós estejamos deprimidos. Quem não ouviu a mensagem da semana passada, então aconselho a ouvir, está bem? Eu não vou repetir, mas aquela primeira parte para mim é muito importante. E porquê? Eu vou só tentar resumir rápido. É porque às vezes há um estigma no mundo evangélico que quando nós estamos doentes na alma, na cabeça, nas nossas emoções, na nossa mente, precisamos de saúde mental. Alguns começam a espiritualizar tudo, e é demónio para aqui, demónio para ali, e se tem vergonha até de dizer. Por exemplo, se a pessoa tem um problema físico, a pessoa vai ao médico, mas se a pessoa vai a um psiquiatra, ou precisar de um psiquiatra primeiro, há aquele preconceito de dizer, não, eu não preciso, e até há uns anos atrás, agora as pessoas evoluíram um pouco mais, quem precisa de psiquiatra é maluco. Não, maluco é quem pensa assim. É, não é maluco, é um problema e a pessoa precisa de ajuda. E eu não sou psiquiatra, nem psicólogo, nem tento ser, eu sou só pastor. Então, ou seja, vamos olhar para a palavra de Deus. Deus opera milagres, sim, Deus pode operar milagres no corpo, sim, Deus pode operar milagres na alma, claro que sim. Mas isso não significa nós não procurarmos um médico se assim o necessitarmos. Então, essa primeira parte foi muito de dizer assim, olha, se a pessoa está num fundo de um poço, num buraco sem fundo, e que precisa de ajuda, então vá procurar ajuda, vá, precisamos encorajar esses nossos irmãos e não trazer esse estigma de vergonha, ou de falta de fé, ou de não amar a Deus, ou de não há um pecado escondido, porque são coisas tão graves, né, que não podemos brincar com esse tipo de coisas. Cada vez há pessoas mais a se suicidarem-se, cada vez há pessoas mais a cometerem disparates, e tem a ver com muitas dessas áreas e precisam de ajuda. E nós, como irmãos, ao apercebermos disso, vamos ajudar naquilo que nós sabemos, na parte espiritual, naquilo que a palavra de Deus diz, e percebermos que quando as coisas tomam certas proporções, as pessoas precisam de procurar outro tipo de ajuda. Porque, inclusive, há pessoas que precisam tomar medicamentos. Assim como pessoas precisam tomar medicamentos para o coração, para, como é que ele se chama? Não é coração que eu ia dizer, era atenção, né? Quando sobe e desce, essas coisas assim, e outros também com estrol para equilibrar. Às vezes nós precisamos de alguns químicos para equilibrar a nossa cabecinha também, está bem? Agora, o que eu disse foi, não vás ao Dr. Google, não te automediques, não te faças um autoexame. Não és doutor. E mesmo se for doutor, vai a outro. Certo? E depois, então, começámos a estudar esta história. Primeira de Reis, capítulo 19. Lemos do versículo 1 ao versículo 4. Não é? Eu vou ler porque é rápido. Diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como puseste um deles. E vendo ele, se levantou para escapar em vida e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi pelo deserto, caminho de um dia, sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Foi até aqui que nós lemos a palavra de Deus. E o contexto desta história é Elias viveu assim num tempo muito conturbado de Israel. Os reis eram Acabe, Jezabel, eles eram maus, eles eram gente do mal, né? Virados para a idolatria, virados para a bruxaria, mandavam matar os profetas de Deus. Era gente que influenciou o povo de Israel a seguir Baal e a seguir outros deuses. Então, a vida e o ministério de Elias foi a pregar o Evangelho, a profetizar contra este rei, no sentido contra estas decisões, estas mentalidades, etc. Confronto aqui, confronto ali, ano após ano, etc. E há um dia que ele até desafia os próprio rei, o próprio profeta de Balaal, dizer, olha, vamos lá ver quem é que o Deus verdadeiro. E lá no monte, né, 450 profetas de Balaal fizeram um altar a Balaal, Elias sozinho do outro lado faz um altar ao Senhor, agora vamos ver quem é que é o verdadeiro Deus. E ele fez assim esse confronto público. Né? E nesse dia lá os profetas de Balaal clamaram, oraram, fizeram lá os rituais deles e nada aconteceu. Elias clama ao Senhor e diz que o fogo do céu, Deus se manifestou, né? O povo de Israel cai em cima dos profetas, mata aqueles 450 profetas de Balaal e o rei Acabe vai para casa de cabisbaixos e faz queixa à mulher. Não é? Não é o contrário, é o homem que faz queixa. Ali o homem é que é o Acabe não é um grande homem. Um dia deste para os homens a gente vai falar sobre ele. Não, ele não é mesmo um grande homem. Faz queixa à mulher e tal, e tal. E a mulher manda mensageiro então a Elias e diz que assim como aconteceu aos profetas Balaal, eu não me chamo eu Jezabel se amanhã tu não estás como cada um deles. Ou seja, ameaçou de morte. E Elias, ele foge e pede para si a morte, não é? Falámos a semana passada, ele colocou o foco nos sentimentos, ele isolou-se, ele começou a fazer comparações, ele culpou-se com a situação, e ele colocou o foco só na parte negativa, e isso já falámos a semana passada. Hoje, Elias não era um homem fraco espiritualmente. Porque esta mentalidade, quando nós passamos por períodos em que ele desejou a morte, é uma pessoa fraca na fé, pronto. Não, Elias não era um homem fraco espiritualmente. Até porque ele viveu anos a pregar o Evangelho, ele viveu anos ameaçado de morte. Isto não é a primeira vez, eles já estavam a fazer isso a outros, e ele continuou a pregar o Evangelho. Ele faz este desafio, não é? Vamos lá fazer este desafio. Quem é que nós, algum de nós faz isto hoje? Mas ele fez, é porque se aquilo corresse mal para o lado dele, o que é que ia acontecer? Ele morria, era morto. Então ele não é um homem assim fraco espiritualmente, pelo contrário. Mas era um homem que nesta altura ele estava esgotado, ele estava desanimado, ele estava cansado, e quando isso acontece, a nossa visão fica turva pela dor, perdemos a perspectiva das coisas. Então, Elias era alguém que só estava a lidar com culpa, estava a lidar com o isolamento, estava a lidar com o medo, com a exaustão, com pensamentos negativos, com a frustração. E às vezes nós não sabemos lidar com todos estes sentimentos, ou lidamos da forma errada. Então, Deus vai ajudá-lo. Deus não só não o condenou, Deus não só não se virou para Elias, oh seu frouxo, oh seu homem com falta de fé, não, Deus o amou e Deus cuidou dele. Então hoje o que vamos ver é o que é que Deus fez para restaurar a vida de Elias e o que é que nós aprendemos com essa história para também trazer restauração à nossa vida. Então o versículo 5 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Ou seja, primeiro ponto, Deus cuidou fisicamente de Elias. Não só não o condenou, não só não o rebaixou, não só diz, olha, com um homem de Deus assim, não, pelo contrário, o anjo acorda-o e diz assim: levanta-te e come. Mas come o quê se ele não fez nada? Mas estava lá um pãozinho cozido. Quando ele olha para o lado, sim, não penso em ideias, não vamos pôr fé para levantar e estar um pão cozido. Mas a verdade é que estava lá um pão cozido no meio do deserto e uma botija de água. E ele alimentou-se. Ou seja, o que é que nós podemos ver o cuidado de Deus? Ou seja, come, descansa e recupera. Nós não estamos a dizer que toda a depressão só precisas de cuidar da saúde, comer, descansar e pronto, está feito. Não, às vezes isso é o suficiente, mas outras vezes não. Não estamos a falar disso. Quando precisa de ajuda médica, vai lá ao médico e etc. O que estamos a falar aqui é o que é que o anjo fez. Ou seja, quando tu estás cansado fisicamente e mentalmente exausto, nós ficamos mais propensos para a depressão. Quando, porquê? Porque o cansaço, ele distorce a nossa percepção da vida. Então precisamos, às vezes, é de fazer o quê? De parar, de descansar, de recuperar forças. Então, há pessoas que pensam que tudo é falta de fé, mas às vezes o que existe é uma exaustão. Então o que é que Deus fez com ele? Olha, Deus enviou-lhe um anjo e falou com ele, olha, come, alimenta-te. Sabe o que é que isso nos diz também? Por exemplo, quando tu queres ficar sozinho, ele queria ficar sozinho, como há muitas vezes hoje em dia, nós não queremos falar com ninguém, etc. E se às vezes há alguém que parece chato, ou da tua família, ou sem ser da tua família, e te prepara uma refeição e diz, vai lá, levanta-te, come. Ah, não me apetece. Levanta-te, come. Está a ser chato? Não, está a ser chato. Se calhar é um anjo que Deus está a enviar para te ajudar, porque tu precisas te alimentar. Tu precisas de descansar, tu precisas de cuidar da tua saúde física. Então, da parte de Deus não há condenação, da parte de Deus há um cuidado. E às vezes isso é um alerta para nós também. Nós achamos que descansar é luxo. Nós achamos, ou muita gente acha, porque um dia disse, então quando é que mais férias? Não, eu não tenho tempo para esse luxo. No fundo estava-me a apontar o dedo porque eu não tenho tempo para pronto, quem tem tempo para essas coisas é pronto, isso é luxo. Isso é quem não gosta de trabalhar. Não, nós não somos máquinas. Até os nossos carros precisam de ir à revisão. Os nossos carros precisam mudar o óleo, os nossos carros precisam mudar peças, precisam fazer tantas outras coisas. Não há máquinas que durem a vida inteira e não há pessoas que durem assim também. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, quando a Bíblia fala do sétimo dia, não está a falar de religiosidade, porque diz que Deus descansou. Quando Deus criou o mundo e ao sétimo dia descansou, mas descansou porquê e para quê? Será que vocês conseguem imaginar o Deus criador dos céus e da terra, ele está cansado, ele dói-lhe as costas, ele não, ele criou um princípio para cada um de nós, que é importante. Quando nós passamos por cima dos princípios da palavra de Deus, quando nós atropelamos os princípios, achamos que eles não são importantes, mais lá à frente, digo ao irmão lá, vais pagar a fatura, e com juros. Então, quando Deus instituiu o dia do Senhor, em primeiro lugar é para descansar. Descansar. Nós precisamos de descansar. Diga ao irmão ao lado, tu precisas de descansar. Quer acredites, quer não. E é bom que acredites enquanto estás bem de saúde. Nós precisamos de descansar. Então, o sétimo dia foi feito para quê? Descansar. Segundo, o sétimo dia foi feito para quê? Para desfrutar. Desfrutar de tudo aquilo que Deus nos tem abençoado. Não é? Porque nós reconhecemos que é graça de Deus, que é bênção de Deus, que é bondade de Deus sobre a nossa vida. Então o sétimo dia é para descansar, desfrutar e cultuar ao Senhor. Porque se eu reconheço que é graça de Deus, não tenho outra atitude senão eu me levantar e dar graças e louvar e adorar e glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Então, mas o ponto aqui é, Deus cuidou fisicamente de Elias. Nós precisamos de ter cuidado com a nossa saúde. Até porque se queremos ser bênção nas mãos de Deus e vasos usados por Deus, lembra-te que nós somos o templo do Espírito. Sem essa carcaça não vais fazer grande coisa. Então, gostes dela, não gostes dela, tenha mais anos, menos anos. Estou a brincar, mas para dizer o quê? Cuida dela. Cuida de ti mesmo. Diga, irmão lado, cuida de ti mesmo. Claro que eu não estou a falar para aquelas pessoas que são exageradas. Né? Não, mas claro que nós temos cuidado de nós mesmos. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, quem é que vai cuidar? Então, a primeira coisa que Deus fez com ele, foi cuidar dele. Ele estava exausto, irmãos. Porquê? Ele tinha uma visão, claro. Ele tinha um desejo, claro. Ele estava cansado. Ele queria que o povo voltasse todo para Jesus e servisse a Deus. Ele queria que o povo largasse a idolatria. Claro que sim. Então ele abraçou isso com toda a força, com todo o seu coração. E era dia após dia, e dia e noite, e vamos lá, e vai, vai, vai. E à medida que nós ficamos cansados, na medida que nós vamos lidar com a frustração, começamos a lidar com a frustração de maneira errada. Começamos a destruir os pensamentos, começamos a uma série de coisas, então começamos a tomar atitudes erradas até ao ponto de dizer, olha, não vale a pena, afinal eu pensava que isto ia mudar, não mudou, afinal eu pensava que o rei ia se converter, não se converteu, então a pensar que, sei lá, tinha mais poder, não tenho, então olha, eu não quero fazer mais nada, acabou, o Senhor leva-me. Ele disse, não, há mais de Deus para a tua vida, mas primeiro, antes de Deus lidar com o seu coração, Deus lidou com o seu físico, cuidando dele. Come, bebe água, é que está lá. E volta a dormir, ou seja, volta a descansar. Segunda coisa que nós vemos a seguir, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Olha que para comer uma vez para 40 dias tem que se comer bem. Sim ou não? Primeiro, Deus cuidou fisicamente de Elias. Segundo, sabe o que é que eu vejo aqui? Deus mudou Elias de ambiente. Ou seja, depois de restaurar fisicamente, eu disse assim, olha, Deus vai colocar Elias de novo em movimento. Elias, lembre-se que numa cena passada, ele tinha largado o seu servo, num lugar, e ele agora foi para o deserto, e ele quando vai para aqui, ele quer ficar sozinho, ele quer não fazer nada, ele deitou-se, mas é daquela coisa, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, e o que ele quer mesmo é morrer. Então ele vai para ali, porque a atitude dele é, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, ou seja, ele está preso ao medo, ao desânimo e à vontade de desistir. E Deus diz assim, levanta-te porque ainda tens muito caminho pela frente. Ou seja, há momentos em que nós precisamos sair dos ambientes que nos estão a destruir emocionalmente. Há momentos que nós precisamos sair dos ambientes que nos estão a destruir emocionalmente. Até pode ser um ambiente que eu tenho a ganhar muito dinheiro, mas está-me a destruir. Até pode ser há convívios que nos destroem, que nos drenam, que nos roubam. Há rotinas que são pesadas, há pressões que são constantes, há stress que é acumulado e tudo isso vai sufocar a nossa alma e às vezes tudo o que nós precisamos é mudar de ambiente, mas nós não queremos. Nós queremos ficar ali. Nós queremos ficar ali sem falar com ninguém. Por exemplo, se a pessoa, não, eu não me apetece andar, eu não quero fazer exercícios, não quero, então arranja uma companhia. Não, mas isso é o que eu não quero. Não, o que tu não queres eu sei. Mas isso não significa que é o que tu precisas. Então arranja uma estratégia qualquer que te ajude, alguém que te obrigue, entre aspas, dizer assim, eu me apetece estar aqui, mas isto aqui não é vida. Ficar aqui de manhã à noite a ver Netflix não é vida. Ficar aqui de manhã à noite a comer porcaria no sofá não é vida. Só vai-te deprimir mais. Vais ver filmes que não interessa, vais ver coisas que não interessa, vais entreter a tua mente em coisas que não interessa, vais estragar a tua saúde a comer coisas que não interessa e estás-te a afundar num buraco sem fundo. Então é importante dizer assim, eu não posso continuar aqui. Eu tenho que sair daqui. Se eu não estou capaz de sair daqui sozinho, então tenho que arranjar uma companhia qualquer, tenho que inventar qualquer coisa para me obrigarem a sair dali. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas ele queria ficar, ele foi para ali, ele não queria ser incomodado. Ele largou lá o servo. Fica aí, vou para ali sozinho, porque assim ninguém me chateia. Não ouço ninguém, não quero falar com ninguém, eu quero ficar aqui a dizer assim, ai, coitadinho de mim. E o outro homem diz, estou aí, eu, pera, coitadinho de mim, eu não presto, eu não valo nada. E a gente fica ali. E depois ainda vamos ver filmes que nos vai lembrar as feridas. E comes batata frita, Coca-Cola, pipocas, etc. Isto de manhã à noite. Claro que a gente está a brincar. Não, estamos a falar sério que infelizmente há pessoas que vivem assim. Eu se tivesse um filho assim, a primeira coisa que lhe fazia é cortava-lhe a televisão. Não pagava internet para ninguém. Ai, mas eu preciso. Vai trabalhar e paga e compra. Porque eu não vou alimentar isso. Pagar internet para a pessoa ficar ali a lamber feridas e a ver o que não presta e a ver e a alimentar a sua alma e a afundar-se. Não. Então, o que é que o anjo fez? Comeu a primeira vez, deitou-se e eu pensava, bem, agora vou ficar aqui para ver. Não. Passado um bocado, não sei quanto tempo. Vamos lá acordar. Toca a comer. Porque, então, mas o que é ficar? Não. Tens que ir para o Monte Horebe, vamos embora, vamos sair daqui, porque aquele lugar ali foi o lugar que ele escolheu para lamber as feridas, foi o lugar que ele escolheu para estar ali a sofrer, a lamentar-se, a ficar ali. Não. Há mais de Deus para a tua vida. O desânimo tem a tendência de nos paralisar, ficarmos presos a esses pensamentos, ficarmos presos a essas dores, ficarmos presos a esse ambiente. Não. Há mais de Deus para a tua vida. Então, Deus cuidou dele fisicamente. Segundo, Deus mudou Elias de ambiente. Três, podes apontar aí, se faz favor, Deus trouxe Elias de volta à sua presença. Vamos lá ler o versículo 9 a 13. Levantou-se, pois, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou então os 40 dias. Então, versículo 9. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que faz aqui Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei. E busco a minha vida para me atirarem. E depois disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passaram, que passava o Senhor como que também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, ouvindo o quê? A voz mansa e delicada, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? Irmãos, depois de cuidar dele fisicamente, depois de o tirar daquele ambiente de desânimo, Deus começa a tratar agora com o seu interior. E a primeira pergunta que Deus lhe faz é: o que é que tu fazes aqui? É como que quem diz: não era aqui que tu devias estar. Esta não é a tua responsabilidade, não foi isto que eu te mandei fazer. Mas a pergunta que eu faço, irmãos, é: Deus faz esta pergunta porque não sabia a resposta? Claro que ele sabia, mas Deus faz esta pergunta porque queria que Elias abrisse o seu coração. Por isso, quando Elias abriu o seu coração, Deus não o repreendeu. Não fales assim, Elias! Não fales negativo, Elias! Não, não, deixa falar. Ou seja, Elias falou do seu medo. Elias falou da sua frustração, porque ele estava frustrado. Porque quando ele faz este último desafio entre os 450 profetas de Baal e ele pensava assim: bem, se Deus responder, se Deus falar, acabou. Agora toda a gente vê que Deus é o Senhor e toda a gente se vai converter. É tal e qual às vezes como nós pensamos. Se Deus operar aquele milagre, bem, é impossível alguém da minha família não salvar. Está aos olhos toda a gente. E Deus faz. E eles não acreditam. Ah, isso aconteceu, que tinha que acontecer. Claro que vocês nunca passaram por isso. Então, ele ficou frustrado. Ele está a lidar com a solidão. Ele está a lidar com a culpa que ele carregava. Porque, no fundo, a culpa porquê? Porque se calhar eu não fui o pregador que devia de ser. Se calhar eu não fiz tudo o que devia de fazer. Se calhar eu não consegui fazer o que Deus queria que eu fizesse. Porque as coisas não aconteceram. Então, ele está a lidar com o ressentimento. Porque, no fundo, ele diz assim: poxa, os filhos de Israel todos se abandonaram. Só eu é que fiquei. Né? Tipo, aquela gente não. Ele está a lidar também com o ressentimento, ele está a lidar com a preocupação, ele está a lidar com uma série de coisas, e ele deita tudo isso cá para fora, e Deus não o reprimiu. Digo ao irmão lado: não reprimas ninguém. Não reprimas ninguém. Às vezes alguém está a chorar: ah, não chores, não chores. Mas não chores porquê? A pessoa acabou de receber um relatório, acabou de perder o emprego, acabou de perder o pai ou a mãe ou um filho, vai dizer: não chores, vai quê? Vamos dar aos saltos? Não, Deus é... Claro que Deus é bom e... Não, quando nós estamos desanimados, irmãos, por vezes nós precisamos fazer isso mesmo, abrir o nosso coração. 1 Pedro capítulo 5, 7, citámos há pouco: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará. Então, a oração não é um lugar apenas para pedir coisas. A oração não é um lugar apenas uma varinha mágica para que nós usamos para pedir coisas. Olha, quando nós não sabemos o que devemos fazer, ora. É como dizer, ah, pastor, olha, já fiz tudo, já fiz isto, já fiz aquilo, olha, não há mais nada para fazer, olha, só oração, como quem diz. Pronto, é o último recurso. Não, a oração não é o último recurso, a oração não é uma varinha mágica, mas um lugar de relacionamento, de entrega e de cura interior. Porque é na oração, é o lugar onde nós descansamos o nosso coração. A oração é o lugar onde nós entregamos os nossos pesos. A oração é o lugar onde nós choramos diante de Deus. A oração é o lugar onde nós recebemos a direção de Deus. É um lugar onde nós somos lembrados que nós não estamos só. É na oração, é aos pés de Jesus. E foi isso mesmo que aconteceu. Então quando nós dizemos, irmão, orem todos os dias, não é orem todos os dias, porque se não orarem, Deus já não abençoa. Porque se não orarem, cai uma maldição em cima. Porque se não, não, Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados, mas aonde nós vamos ser restaurados é aos pés de Jesus. É Ele que limpa as nossas lágrimas, é Ele que levanta os nossos braços, é Ele que fortalece as nossas pernas, é Ele que nos ajuda a caminhar em frente. Então a oração não é um lugar religioso, é um lugar de refrigério, é um lugar de consolo, é um lugar de carinho, é um lugar... Também não fico chateado quando nós dizemos, alguém diz, olha, já oraste, também já, só me dizem isso a orar, eu não preciso orar, eu preciso de dinheiro. Não, tu precisas de orar. Nós não precisamos só de dinheiro, nós precisamos ir riquíssimos para o fundo dos infernos. Essa coisa de desconsiderar a oração é não sei o quê. Não sei o que quer dizer. Não. Oh, irmãos, oração é o lugar do encontro. Cristianismo é esta vida diária com Deus. Não é eu fazer uma série de regras para ser abençoado. Não, é este caminhar junto com Cristo. Ele está comigo, Ele está contigo. Às vezes nós não sabemos o que dizer, o que fazer, como fazer. Claro que não. Ah, mas o problema está lá. Claro que está. Mas às vezes, eu não sei vocês, mas de certeza que está aqui irmãos que vão concordar comigo. A gente, quando hoje olha para trás e diz assim, como é que eu vivi tudo aquilo? Se alguém me pedir para explicar, eu sei lá. Quando eu digo eu sei lá, é no sentido, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. O lugar da comunhão, da intimidade com Deus, é um lugar de renovação. A gente entra para lá, como Elias, eu quero morrer, eu quero desaparecer, eu não quero fazer mais nada, eu não quero ouvir pessoas, eu não quero nada. E sai de lá. Quantos são? Quantos são? Vamos lá. Mesmo que a gente não saia de lá, quantos são? A gente sai de lá e diz, obrigado, Senhor. E caminhamos mais um dia. 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 E assim temos caminhado até ao dia de hoje. Porque é Ele que renova as nossas forças, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos restaura. A história de Marta e Maria, foi isso que Jesus ensinou. Marta, Marta, tu andas afadigada com muitas coisas, mas uma só é importante. Ele não está a dizer que nós não temos que preparar a refeição. Ele não está a dizer que nós não temos que servir. Ele não está a dizer nada disso. Ele só está a dizer assim, não substituas o ativismo e o fazer coisas com o estar aos pés de Jesus. Porque é nos pés de Jesus ou aos pés de Jesus que há renovação. É aos pés de Jesus que há cura. É aos pés de Jesus que há direção. É aos pés de Jesus que há propósito para a nossa vida e esperança para continuarmos em frente. É aos pés de Jesus. Não é aos pés de mais ninguém. É aos pés de Jesus. Diga, irmão, ao lado, é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Então Deus cuidou fisicamente de Elias. Deus mudou Elias de ambiente. Deus trouxe Elias de volta à sua presença. E na sua presença, envolvido com a sua presença, Deus lhe dá direção. Então o quinto ponto é, Deus devolveu propósito a Elias. No versículo 15, eu disse assim, o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Aziel, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nissi. Ungirás rei de Israel também, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Jafate. de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar à espada de Azaziel, matá-lo-á Jeú. E o que escapar à espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Um homem que quer morrer, Deus dá-lhe trabalho. Sim ou não? A um homem que quer morrer, Deus dá-lhe trabalho. Irmãos, Deus devolveu-lhe propósito na vida. Elias sentia-se cansado, frustrado, sem forças para continuar. Mas Deus não desistiu dele. Sabe uma coisa, irmãos? Elias concentrou a sua vida como que se o propósito da sua vida fosse converter o rei Acabe. Como se a grande missão de Elias fosse converter o rei Acabe. Ouçam isto. Ou escreve isto aí na Bíblia em algures para tu não te esqueceres. Não confundas responsabilidade com resultado. Não confundas responsabilidade com resultado. A responsabilidade de Elias era pregar o Evangelho. Não era se o rei Acabe ia se converter ou não. Isso não é da conta dele. Tanto que Deus não falou nada disso com ele. Isso pertence a Deus. A nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus é pregar o Evangelho. Não é converter pessoas. O converter, convencer, mudar vidas, tocar lá, isso é o Espírito Santo que faz. Então nós não podemos que este converteu-se. Uau, eu sou bom, eu tenho frutos. Este não se converteu. Ai, não prego, não tenho fé. O que Deus está a dizer assim, continua a tua responsabilidade. Tens feito bem. Continua a pregar o Evangelho. Vai lá aquele e unge ele como rei. Vai lá o outro e faz isto. Olha, estás a ver o Eliseu? Sim, vai lá, chama-o. Porque ele vai ser o teu companheiro e ele vai ser o teu sucessor. Então treina-o, discipula-o, ou seja... Deus deu-lhe trabalho. Deus deu, ele estava a olhar para ele mesmo. E, a olhar para nós, para mim. Ai, não consegui. E Deus está a dizer, tira os olhos de ti. Olha e abençoa. Ou seja, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e começamos a olhar novamente, a viver a vida de Deus e abençoar a vida de outros, o nosso coração começa lentamente a recuperar a esperança. Deus tinha mais trabalho para Elias. Há mais propósito de Deus para a tua vida. Há mais de Deus para ti. Nós ficamos concentrados nos que nos abandonaram em vez de dar graças a Deus por aqueles que estão connosco. Nós ficamos ali concentrados nesta ou naquela coisa negativa e que isto aconteceu. Mas o resultado não pertence a ti, pertence a Deus. Qual é a minha responsabilidade? Pregar o Evangelho? Vou fazê-lo com toda a minha força. Vou fazê-lo com tudo o que há em mim. Agora, quem vai se converter? Quem não vai se converter? O que é que vai acontecer? O que é que não vai acontecer? Não é a minha responsabilidade. Não carregues pesos que não são teus. Que tu podes dizer, pastor, mas eu gostava tanto e custa. Custa. E onde é que nós vamos tratar disso? É aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. É Ele que enxuga as nossas lágrimas. É Ele que nos consola. É Ele que nos ama. É Ele que nos restaura. É Ele que nos ajuda. E é Ele que nos vai ajudar a redefinir, vai nos ajudar a pôr as prioridades em dia, vai nos tirar às vezes o nevoeiro que está nos nossos olhos e começamos a ver as coisas embaciadas ou embaçadas e é Ele que nos clareia e que nos ajuda e nós saímos da presença de Deus e vamos continuar a fazer a obra de Deus. Alguém me perguntou, ah, como é que o pastor está há 34 anos no ministério? É assim. Cada dia a dia, para estar com o Senhor. Não para estar com o Senhor porque eu tenho uma mensagem para dar. Não para estar com o Senhor porque eu tenho um estudo bíblico para dar. Não para estar com o Senhor porque eu tenho que ser um bom... Não. Ele é o ar que eu preciso para respirar, porque se Ele não me dá esse ar, eu morro. O porque os irmãos ainda se podem queixar ao pastor. O pastor vai se queixar a quem? Vai se queixar a alguém? Pastor, não tem falta de fé. Então o pastor tem que perdoar, está aí com essa conversa. Não, é igual a qualquer um de vocês. É Ele que enxuga as nossas lágrimas. É Ele que nos ajuda a dizer, isto não é sobre ti, Mário. Isto não é sobre sucesso, essa mentalidade de sucesso aos olhos do mundo. Não, Elias, isto não é sobre ti. Não é sobre ti. É sobre o que eu estou a fazer através de ti. Então vai lá, volta, 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 volta. E por último, em quinto lugar, Deus mostrou a Elias que ele não estava sozinho. Porque, olha o versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7 mil. Ele tinha dito que era ele só. É porque os 7 mil estavam escondidos. Alguém estava a os alimentar. Alguém estava a cuidar deles, mas escondidos. Escondidos porquê? Porque por causa do rei Acabe e da rainha Jezabel, senão matavam-nos. Mas eles estavam lá. E ele dizia, olha, deixei ficar em Israel 7 mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Só sou eu que oro, digo ao irmão ao lado. Isso é mentira. Mesmo que tu não conheças mais ninguém que ora, não acredites nessa mentira, que não és o único. Sim ou não? Ah, só a nossa igreja que é salva. Digo ao irmão lá, isso é mentira. Ah, isso sou eu. Tudo isso é mentira. Deus sabe onde é que estão os seus. Eu posso não saber onde eles andam, mas Deus sabe onde é que eles andam. Amém. E toda a boca que não o beijou. E partiu, foi, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Jabate, e andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava na duodécima. E Elias passou por ele e lançou-lhe a capa sobre ele. E não vamos pregar este versículo 19, que é outra história. Mas Elias acreditava que era o único homem. E na sua dor, no seu desânimo, na sua frustração, ele dizia, sou só eu, sou só eu, sou só eu, sou só eu. Mas aquilo não responde, aquilo que Elias sentia não correspondia à realidade. Aquilo que a gente sente nem sempre é a realidade. Deus tinha lá mais de 7 mil. E além disso, ele queria ficar só, certo? Deus providenciou-lhe um amigo para a vida. O seu companheiro, o futuro sucessor. Porque Deus estava a dizer, tu não estás sozinho. E Eliseu passou a ser o companheiro dele. Não era só um discípulo, eles viviam, como a gente falou, viu nas mensagens anteriores sobre uma vida com Jesus, o que é um discipulado, era viver literalmente 24 horas como meu discipulador. Então, Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos. Deus não nos chamou para sermos os cavaleiros solitários. Não. Às vezes ficamos a olhar para quem nos traiu, para quem nos abandonou. Irmãos, isso sempre vai acontecer. E às vezes estamos tão tristes, tão magoados com o que aconteceu, que nem conseguimos ver quem Deus está a trazer até nós. Gente que nos vai ajudar, gente que nos vai curar, gente que vai caminhar junto, gente só quer ser gente connosco. Irmãos, sem querer apontar dedos a ninguém, porque é mesmo assim, mas nós não somos palermas. Na vida há pessoas que não gostam de ti, gostam para onde tu vais. Por exemplo, anda aqui comigo. Eu estou a ir para ali. Anda cá aqui ao meu lado. E o Daniel quer ir para ali. Então ele percebe que eu estou a ir para ali, ele apanha uma boleia. Né? Alguns dizem carona, mas aqui é boleia. E ele vai. Vamos lá. Bem, não chamo mais ninguém. Mas se eu aqui vir para ali, o alvo dele é ir para ali. Se aqui do lado está outra pessoa que está a caminhar para ali, sabe o que é que ele faz? Salta daqui e vai para ali. Porque ele não me ama a mim. Ele ama o lugar para que ele quer ir. E ele vai. Eu digo ao irmão ao lado, e está tudo bem. O problema é quando tu não entendes isso. Esse é que é o problema. Quando nós não entendemos isso, ah, eu mando nada. Não, está tudo bem. Não tem problema algum. Há outras pessoas que não estão interessadas em ti, estão interessadas naquilo que tu tens. Se tu não lhes dás, ele vai se juntar a alguém que lhe dá o que ele quer. E está tudo bem. Eu só tenho que é perceber isso. E se eu achar que não devo dar, não dou. Ponto. O problema está quando nós não entendemos estas coisas práticas da vida e ficamos ali a chorar, a lamentar, que abandonaram. Mas Deus é connosco e Deus vai sempre colocar pessoas ao teu lado que te amam. Só que às vezes estamos tão magoados, tão tristes com coisas que dizem acerca de nós, que nem conseguimos perceber que Deus, através de outras pessoas, nos está a amar e a servir e a caminhar connosco. Então é nós só percebemos isso. Percebemos isso. Porque Deus sempre cuida de nós. Então quando olhamos para este homem Eliseu, Eliseu podia ter passado, Elias, perdão, podia ter passado um momento que ele queria desistir da vida. Ele estava frustrado, confuso, cansado, com medo, mas Deus não desistiu dele. E sabe o que é que eu quero te dizer? Deus não vai desistir de ti. Diga, irmão, lá, Deus não desiste de ti. Deus não desiste de ti. Deus não desiste de ti. Deus aproximou-se dele, cuidou dele fisicamente, tirou-o do ambiente destrutivo em que ele estava, trouxe-o de volta à sua presença, devolveu-lhe propósito e deu-lhe uma companhia para caminhar junto, apesar de que Deus estava com ele, mas colocou alguém para caminhar junto. Então hoje, talvez tu estejas aqui hoje e possas estar cansado, possas estar, sei lá, desanimado, ferido ou até sem forças, mas Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Possas até estar confuso com o que está a acontecer, mas lembra-te, não é uma fraqueza que define a tua vida. Lembra-te, não é um erro que te desqualifica. Lembra-te, não é uma queda que significa que tudo terminou. Deus ainda tem um propósito para a tua vida. Irmãos, Jesus não veio para esmagar as pessoas cansadas. Jesus não veio para destruir as pessoas cansadas. Jesus veio para restaurar, levantar e dar esperança. Então, se existem pensamentos que eu não, dentro de ti, que tu não tens valor, que eu falhei, eu não consigo mudar, deixa-me eu dizer-te que se Deus restaurou Elias, Ele vai restaurar a tua vida também. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Diga, irmão, lá, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Ele está connosco. Ele está connosco. Vamos ficar de pé. É sábio nós cuidarmos da nossa saúde. É sábio nós termos cuidado com os ambientes que nós frequentamos. Não é uma questão de pecado ou deixar de ser pecado. É uma questão de sabedoria. Sabedoria. Diz, irmãos, não há ninguém que pode mudar a tua vida, o teu interior, a não ser Jesus. A pregação do Evangelho são ferramentas para nos levar até Cristo. Eu não sei como é que hei de dizer, porque eu não quero me levar vocês a pensar o que eu não estou a pensar. Eu ia dizer mais ou menos assim, não é um culto que muda a tua vida, e eu não estou a dizer que o culto não é importante, eu estou a dizer, nem estou a dizer que o culto não muda. Mas o que eu quero dizer é que nada substitui a nossa intimidade com Deus. Nada substitui nós nos colocarmos aos pés de Jesus. E quando tu te colocas aos pés de Jesus, não estejas preocupado com orar, dizer as coisas certas, não dizer as coisas erradas. Porque até aquilo que eu estou a pensar mal, a sentir mal, deita cá para fora, para que Deus depois possa lidar contigo. E não aquela mente de, ai, eu não vou falar negativo, eu não vou pensar isso. Não, mas Deus já sabe que tu estás a pensar assim. Ele só quer é que tu deites isso cá para fora, porque Ele quer pegar nisso e dizer assim, olha filho, não é por aí. E tal e qual como nós, quando nossos filhos aparecem a dizer as neiras, em vez de dizer, ah, não diga neira, não, anda cá, senta aqui. Sei que é normal o que estás a dizer, porque é o que tu ouves. Mas deixa-me te explicar que essa palavra é errada. A correta é esta. Explicar isto, 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 isto. É assim que nós pais devemos fazer. É assim que Deus faz connosco. Ele diz, não digas isso, não fales negativo, não, baixa em fé. Não. Ele vai dizer, filho, senta aqui ao colo. Deixa-me eu mostrar aquilo que tu não consegues ver. Deixa-me te ensinar aquilo que tu não sabes. Deixa-me te mostrar aquilo que agora a tua dor está a te ocultar. E é aos pés de Jesus que nós somos restaurados. É aos pés de Jesus que nós percebemos que, ainda como nós somos, com as fraquezas, com limitações, com pecados, com uma série de coisas, nós somos amados. Nós somos amados. Porque antes de pensarmos ir sequer aos pés de Jesus, Ele já nos amou na cruz do Calvário, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então os nossos pecados não são surpresa para Jesus. As nossas fraquezas não são surpresa para Jesus. As nossas inabilidades não são surpresa para Jesus. Nada disso impediu Jesus de ir à cruz e nos amar e morrer por nós. Ele agora só quer é... Vem cá, senta-te aqui ao colo. Deixa-me eu tratar contigo. Irmãos, o rei Acabe não mudou. A ameaça de morte não mudou. Nada mudou. Quem é que mudou? Elias. Um homem que quer morrer, arregaça as mangas e vai trabalhar. O que é que mudou? Foi o governo. De direita, de esquerda, de não sei que, para a frente, para baixo. Não, não mudou, está igual. O que é que mudou? Elias mudou. Às vezes nós queremos que o exterior mude, mas quem tem que mudar somos nós. E quando nós mudamos, começamos a ver, em primeiro lugar, o exterior de outra forma. E em segundo lugar, até pode ser que o exterior mude também. E vai mudar também. Mas em primeiro lugar, nós é que temos que mudar. Até eu quero-te convidar a fechar os teus olhos e fazermos isso que Elias fez, abrir o coração para Jesus.